Praça da Liberdade. A grande entrevista na Rádio 5. Praça da Liberdade. Sem barreiras, sem entraves, sem meias palavras. Ideias do Norte, olhos nos olhos. Praça da Liberdade. Um programa de Vítor Dias, na rádio que tem o Porto no coração.
Olá, muito boa tarde. Cá estamos para mais uma Praça da Liberdade e desta feita mudamos bastante a nossa bússola em termos de temáticas. Ele já passou aqui pela praça, pelo menos uma vez, para falar de uma das suas obras, uma obra que versava a temática da música, de uma história bem interessante, de que demos aqui notícia, e hoje vem para falar do seu último, da sua última criação, do seu último filho. Um livro é sempre uma espécie do filho para o escritor. E connosco está aqui em estúdio o escritor Jorge Basílio, com quem será feita esta Praça da Liberdade, precisamente no dia em que Jorge Basílio, um escritor da Póvoa do Varzim, precisamente no dia em que ele lança o seu último trabalho, o seu último livro. Jorge, boa tarde, muito obrigado por estares aqui connosco, a conversar comigo e com os nossos ouvintes também. Depois do livrinho vermelho, o livrinho vermelho que é um livro que conta, de facto, enfim, a saga dos muitos livros e muitos livrinhos que se arrumam nas bibliotecas públicas ou até privadas, que conta a forma como esses livros estão na ordem e se permanecem organizados, embora depois haja por lá umas peripécias. Depois, enfim, do lápis, que tinha uma história para contar também, de uma saga entre um lápis de carvão com uma determinada dureza ou macieza, neste caso, e a saga com uma borracha que era um bocadinho autoritária. Passaste por um acorde quase perfeito e agora estamos numa temática totalmente inovadora. Antes de dizeres o título do teu livro, do livro que lanças hoje na Póvoa de Varzim, Jorge Basílio, eu gostava de que tu me dissesses como é que tu te sentes enquanto escritor, tendo começado numa coisa que tinha a ver com a ordem dos livros e hoje desembocasses, de facto, numa temática totalmente nova. Isto surge como, Jorge, na tua mente?
Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite, estar aqui mais uma vez. É um prazer. Em relação a isso, ora bem, eu gosto de variar, gosto de escrever sobre assuntos diversificados, não é? Esta história é uma história que já tem 3 anos, começou a ser escrita há muito tempo, e tem uma particularidade, não é escrita só por mim, portanto tem uma coautoria.
Sobretudo na parte científica, não é? Porque não tem uma parte histórica, não é?
Mais ou menos, ou seja, a minha colega, Zulmira Lima, escreveu este livro comigo. Ela é da área do português. Claro que escrever a duas mãos é muito interessante, tem as suas, os seus problemas, não é? As suas limitações, mas é bastante interessante. Bastante interessante porque há o desafio, um avança um ponto, outro verifica, outro acrescenta um ponto e por aí fora. Portanto, foi bastante interessante escrevê-lo, não há dúvida.
Foi uma escrita partilhada.
Partilhada, exatamente, partilhada. Mas claro, nem ela é de história, nem eu sou de história. Tivemos de nos socorrer, claro. Contamos com a ajuda preciosa do arqueólogo municipal da Câmara da Póvoa de Varzim, Dr. José Flores, que partilhou o seu conhecimento connosco. Esta história desenrola-se exatamente na Póvoa de Varzim.
Há muitos séculos.
Sim, no primeiro século depois de Cristo.
Portanto,
estamos a falar dos romanos.
19 séculos atrás.
Sim, estamos a falar da presença romana na Póvoa de Varzim, que não está à vista, infelizmente está soterrada, mas existe e foi a partir daí que nós começamos a desenrolar uma trama.
Sim, até porque certamente, enfim, desenterrar vestígios românicos num terreno tão arenoso deve levantar problemas do ponto de vista tecnológico, técnico e até, digamos, do ponto de vista da segurança das próprias pessoas, bastante complexos. porque não são terrenos firmes, não é?
Sim, e temos o problema do que está construído por cima, não é? Os vestígios que estou a falar estão debaixo de uma avenida. De uma avenida e de algumas construções, com certeza.
Portanto, o que está ali em causa é muito da segurança e da atual urbe que existe na Póvoa de Varzim. De qualquer forma, se não é possível desenterrar esses vestígios, tu foste desenterrá-los através da tua imaginação, mas também, creio eu, de muita pesquisa.
Sim, de muita pesquisa e de um menino chamado Ernesto, que conseguiu ver a vila como ela era no século I d.C.
Portanto, um menino muito curioso, que adivinho já que seja o protagonista desta história.
É o protagonista. Ernesto, realmente, é ele e o seu grupo que vão se vão aventurar, precisamente, e vão encontrar vestígios no fundo vão fazer uma viagem no tempo.
Uma viagem de 19 séculos. É, portanto, muito compreensível que quando estamos a falar de quase 2 milénios de história, 2 milénios do tempo em que a poeira do tempo foi sedimentando, e por isso está tudo já muito soterrado, com construções por cima, era difícil fazer essa escavação arqueológica e te foste à escavação, digamos, cultural. Jorge, sei que tens aí prontinha a sinopse desta história, que no fundo é aquilo que vais constar no verso, na contracapa deste livro, e que as pessoas rapidamente podem olhar e perceber de que é que fala o livro. Não conta a história, mas do que é que ela trata, a que é que vem este livro, não é? E é isso que eu queria que tu nos lesses.
Ora bem, pronto, então esta obra, portanto, remete-nos para a Antiguidade Clássica de uma forma empolgante e cheia de ação. Augures, druidas, legiões romanas e um grupo destemido e aventureiro, chefiado por Ernesto, levam-nos numa viagem onde a realidade e a ficção se confundem. O Enigma de Garon é o primeiro conto da coleção O Mundo de Ernesto, passado na linda cidade de Póvoa de Varzim e tendo como pano de fundo a presença dos romanos na zona do Alto de Martim Vaz. A coleção pretende contar, através de Ernesto, as peripécias e o desvendar de enigmas em terras conhecidas e passados em épocas remotas. Esta é a sinopse, e por aqui já se está a perceber que é o primeiro título da coleção.
Sim, claro.
Moderna.
E há aqui certamente uma estratégia, no fundo, creio eu, também dos autores, no teu caso o Jorge Basílio, mas também da Zulmira, de alguma maneira, através da curiosidade, desta empolgância que estes enigmas trazem, de aguçar o apetite pela história e pelas histórias aos mais pequenos. Qual é o público-alvo deste livro?
Ora bem, o público-alvo é a partir do quinto ano de escolaridade. Aliás, isto já é tratado nos programas de história e vai precisamente encontro, é isso, às metas, por aí fora. E não há dúvida, de uma maneira engraçada, interessante, conta-se algo sobre a romanização, né, da Península Ibérica, e nomeadamente aqui desta zona, porque a costa atlântica está cheia de vilas por aí fora que se dedicavam precisamente ao fabrico do garum. A Póvoa era uma delas, embora seja a zona de Troia mais de maior importância, não é?
Muito bem, nós vamos já lá mais à frente tentar perceber o que é isso do garum. Cheira-me a peixe quem conserva, mas tu vais explicar isso, porque certamente fizeste alguma investigação em torno disso. Agora vamos já avançar com um convite e também com uma notícia. É que, tal como dissemos no início deste programa, daqui desta Praça da Liberdade, o livro será lançado hoje, precisamente na tua cidade, na Póvoa de Varzim, em que local?
No Museu de Etnografia e História da Póvoa de Varzim.
Vai mesmo a calhar, não é?
Exatamente, é no local certo, às 21h30. Mas não vai ser só uma apresentação.
Então o que é que vai ser?
Vai haver a apresentação propriamente dita, depois vai haver uma recriação de época com miúdos trajados
à romana,
e para concluir vai haver uma pequena mesa redonda, precisamente subordinado ao tema Os Romanos no Pão do Varzim.
Portanto, será uma jornada cultural.
Pretendemos que assim seja, não é?
Muito bem, Jorge, agora diz-me, isto é por convite ou é um lançamento aberto a toda a população, a todas as pessoas que gostam de livros, que gostam de história, todos os povenses e não só, portuenses, toda a gente que neste momento nos está a escutar, se quiser preencher a sua noite de hoje, de sábado, pode deslocar-se lá à Póvoa de Varzim para assistir a este lançamento deste livro que nos vais agora dizer o título.
Claro que sim. Aliás, é um prazer termos gente a querer ouvir-nos, não é?
O livro... Não é preciso convite.
Não é preciso convidados. Convite. Então está...
Convidas tu agora.
Toda a gente está convidada. Já.
E já agora onde é que se situa o museu?
O museu, precisamente no centro da Póvoa, perto da Praça do Almada, a praça onde está a Câmara Municipal.
Muito bem, portanto é um lugar central e portanto é muito fácil, qualquer pessoa chega lá sem dificuldade. Quem quiser ir ao lançamento do livro do Jorge Basílio, pois com certeza será bem-vindo, porque ele está aqui a convidar através dos microfones da Rádio 5. Jorge, a cidade da Póvoa é uma cidade de escritores, aliás, tem correntes de escrita. Tu sentes-te um herdeiro também destas correntes de escrita? Sentes-te integrado numa cidade que acolhe os escritores de braços abertos?
Claro que sim, claro que sim.
Sim, tu és poveiro, não é?
Eu sou poveiro, mas pronto, a escrita nasceu há poucos anos, não é? Para mim, eu essencialmente sou professor. A minha profissão é professor, que gosta de escrever umas coisas. Eu não sou propriamente um escritor, sou um professor que gosta de escrever.
És um escritor, porque já vamos em 4 livros escritos, não é? Portanto, um sobre música, outro sobre as artes, digamos, plásticas, o outro sobre os livros propriamente ditos e a sua saga numa biblioteca, e agora inicias uma série sobre história. Com o Ernesto. Como é que se chama o título deste primeiro livro?
O título é O Enigma de Garum.
Ah, O Enigma de Garum.
Então, talvez seja apropriado dizer o que é o Garum.
Sim, exatamente, é muito apropriado. Mas já agora deixa-me também aguçar um bocadinho o apetite dos nossos ouvintes que queiram ir lá à Póvoa. Tu vais reservar uma surpresa para as pessoas, além do livro.
Não uma surpresa.
Então, diz
lá. Eu acho que vou reservar mais que uma surpresa.
Sim.
Pelo menos
quando digo surpresa, quem adquiriu o livro, além de poder trazer autografado para os autores, há uma pequenina, uma coisa simbólica que lembra, que remete para o tempo românico, não é?
Exato, exato.
Não queres dizer agora, deixas isso?
Eu deixava isso pendente.
Muito bem, fica então como surpresa, quem quiser receber esse pequeno brinde, essa pequena oferta do Jorge Basílio, até como, porque ele também tem, obviamente, sendo professor de artes plásticas, de trabalhos que são sobretudo de artesanato, sendo de educação visual, é uma pessoa que realmente tem uma visão e uma expressão artística multifacetada, de resto como grande parte dos escritores portugueses, dos artistas portugueses, muito desde o Renascimento, muitos dos artistas portugueses, mas não só, tinham esta sua capacidade de se exprimir através da escrita, da pintura, da escultura, enfim, e o Jorge tem esta alma de artista com estas várias facetas. Claro que a sua imodéstia não lhe permite dizer que é escritor, mas a forma belíssima como escreveu, eu do resto posso testemunhar, porque estive presente no lançamento do livro O Acorde Perfeito, que ocorreu na Casa da Música, e onde a professora doutora Isabel Vaz Ponce Leão fez, de facto, uma notável apresentação do seu livro e puxou por aquilo que ele tinha de mais extraordinário, quer do ponto de vista literário, mas também do ponto de vista didático, no sentido em que levava de uma forma simples, numa linguagem muito rica, esse mundo extraordinário da música. Certamente, eu não conheço ainda este livro, só depois do lançamento é que terei essa oportunidade de ter um, para aqui depois fazermos algumas leituras lá mais próximo para o Natal, porque eu creio que este pode ser uma boa prenda para dar às crianças, aos infantos juvenis das famílias, porque realmente é uma coisa divertida, mas educativa ao mesmo tempo.
Sim, sim. aborda esta questão, faz pontos com a realidade de uma forma divertida, cheia de ação e por miúdos.
Muito bem, então explica-me lá o que é esta história do garão, que isto cheira-me qualquer coisa, póvoa, eu lembro-me sempre de quando falamos da póvoa, lembro-me sempre da pescada da póvoa, não é? Aquela pescada fresquinha, sempre, enfim, com branquinha, cozidinha com todos, que é uma coisa maravilhosa. Mas no tempo dos romanos, se calhar, eles estavam preocupados em pescar e conservar para levar para, com as suas legiões, para mais para o interior. E então vamos lá tentar saber, Jorge Basílio, o que é o garão.
Ora bem, antes de dizer exatamente o que é o garum, eu queria dizer o porquê do garum.
Muito bem.
Quando eu e a minha colega Zulmira decidimos escrever uma história partilhada, começámos a pensar o que é, como, para quem, de que maneira, por aí fora. E de uma conversa que tivemos precisamente com o arqueólogo Dr. Flores, soubemos da existência precisamente do garum em tempos idos, que a póvoa era um polo, precisamente,
de produção.
Isso deixou-nos a pensar. Deixou-nos a pensar e pronto, e realmente foi a partir daí que toda a trama se começou a desenhar. Mas o que é o garum, então? O garum é uma mistura de peixe, de vários tipos de peixe, de crustáceos, que os romanos esmagavam, punham em 2 meses a apanhar sal, portanto, de salmoura, e depois coavam e tal, e faziam aquele molho, mas, claro, um molho muito, muito forte. E para que é que eles queriam esse molho? Naqueles tempos não havia conservação, ou havia má conservação dos alimentos. Eles, por vezes, comiam as carnes quase podres, né? E a cheirar mal. O facto de poderem pôr um molho por cima, esse molho tudo encobria e fazia com que as comidas ficassem mais agradáveis ao gosto deles. Não sei se seria uma boa prática atualmente.
Sim,
né?
Sim, bom, quer dizer, estamos a falar em 2000 anos atrás.
Exatamente.
Certamente seria uma coisa intragável nos nossos dias, mas quiçá os romanos chamar-lhe um pitel. De todo modo, é preciso que se diga que os romanos são os grandes utilizadores e descobridores, de certa forma, da técnica de utilização do sal como, digamos, um condimento para a conservação dos alimentos. De resto, como sabemos, o sal era, inclusive, era tão precioso e tão importante que era utilizado para pagar o salário, era pago
exatamente.
Em sal. De qualquer forma, então, tu deste ao trabalho, aliás, isso é uma particularidade em praticamente todos os teus livros, aconteceu isso no Acordo Perfeito, tu deste ao trabalho no teu livro ter um glossário para que os miúdos pudessem ter este esclarecimento sobre as várias termos românicos que estão citados no livro, estão na história. E, por exemplo, o que é que tu escreveste lá, o que é que transcreveste como, digamos, entrada para o garão?
Ora bem, eu queria até dizer mais. O livro não contém só um glossário, contém um glossário e um saber mais, que não tem este nome, está em latim. Aliás, este livro tem muitos vocábulos e expressões latinas, e todos esses vocábulos e expressões latinas têm a tradução no glossário no final do livro. Isso é, o leitor é avisado isso logo no início, que é precisamente para saber que pode ir essa parte final do livro para se inteirar melhor daquilo que está a ler. Não é?
Exatamente.
Pronto, mas eu gostava até de ler aqui um pequeno excerto. Precisamente
bem,
o excerto
sim,
em que faz pela primeira vez referência ao garum.
Muito bem, então vamos a isso.
Vamos. Ora, faz parte do capítulo 4, que é o início da aventura. Então é assim. Tinham combinado encontrar-se no mesmo local, porém, devidamente preparados com lanternas e cordas. Jonas, no dia anterior, tinha ido ao museu levar o pedaço encontrado. O arqueólogo, entusiasmado, reconheceu logo à primeira vista que o pedaço era parte de uma ânfora. O achado tinha valor histórico, segundo ele, mas carecia de uma melhor observação e estudo. O arqueólogo não resistiu em revelar-lhe que naquela zona da costa existia uma espécie de exploração de um condimento muito apreciado pelos romanos, chamado Garum ou Liquamen, transportado em ânforas. Tratava-se de um molho muito utilizado, especialmente na Roma Antiga, e que era feito de sangue, vísceras e de outras partes selecionadas de certos peixes, crustáceos e moluscos, esmagados. Essa mistura era deixada em salmoura e ao sol durante um certo tempo. O arqueólogo quis logo saber onde tinha sido feito aquele achado. Jonas, perante aquela reação, cauteloso e continua para aí fora. Pronto.
Muito bem, não vamos levantar aqui mais nenhuma parte, nenhum mais véu sobre esta história, para deixarmos de facto o espaço para a curiosidade dos mais novos, porque o livro está aí a partir de hoje às 21h30, disponível para quem quiser adquirir. Deduzo que vai haver uma sessão de autógrafos.
Sim, exatamente. Aliás, o programa é precisamente assim como eu referi. Vai haver a apresentação, vai haver uma requisição da época, mesa redonda e, claro, uma sessão de autógrafos. Mas eu queria acrescentar uma coisa.
Sim.
Não sei se as perguntar, mas de qualquer maneira já fica aqui. O livro não é só texto.
Ah, não é só texto, também tem imagem.
Tem. Tem imagem e tem...
Hoje, eu ia falar nesse aspecto, mas a imagem, evidentemente, como é para nós, todos os teus livros, tem sempre ilustrações. E nós já vamos falar sobre isso. Mas imagens, não falas de fotografias de aspectos românicos, não é isso?
Não.
Tem imagens, desenhos.
Ilustração.
E essa ilustração, que creio que é da Sofia Linhares.
Exatamente, da Sofia Linhares, que já ilustrou, tem acompanhado desde o início, mais uma vez fez a ilustração deste livro. Este livro é todo preto e branco, não tem cor. Ela usou um desenho muito preciso, em caneta estilográfica, muito minucioso, e realmente valorizando bastante o livro, tanto o livro como a própria capa.
A capa, que também tem um jovem designer como mestre nesta arte de fazer capas para livros.
Sim, sim.
Que é o
Diogo Oliveira.
O Diogo Oliveira. Isto é uma equipa, quer dizer, no fundo tu trabalhas, tu escreves, desta forma partilhaste com a Zulmira. E depois também a ilustração partilhaste com a Sofia Linhares e com o Diogo Oliveira. Diz-me só uma coisa, tu sentes-te bem a trabalhar assim em equipa, com uma equipa de 4 pessoas, para fazer um livro, no fundo uma obra, que fica a partir de hoje disponível? Não, às vezes os artistas, os escritores têm alguma dificuldade e gostam de chamar quase tudo a si, tirando as ilustrações, porque isso é quase impossível, não é? Que o escritor seja capaz de as fazer. Mas tu não tens dificuldade nisso?
Não, eu gosto de trabalhar em equipa. Sempre fui habituado a trabalhar em equipa, não, gosto mesmo. A partilha de experiências, a partilha de conhecimentos é ótimo. E lá está, pela primeira vez escrevi com outra pessoa e gostei muito. Não há dúvida, é uma experiência muito, mas mesmo muito rica.
Muito bem, Jorge, este é a primeira série de uma série de livros, nós voltaremos já daqui a pouco. Hoje eu não me canso de lembrar os nossos ouvintes, quem quiser, sobretudo quem for desta zona, enfim, Mindelo, Vila do Conde, Póvoa, sei lá, até já um bocadinho para lá de Viena, que queira vir assistir a uma representação ou uma dramatização sobre os tempos romanos na Póvoa, ao lançamento do livro, e levar o livro autografado para oferecer a um jovem, uma criança da família, e sobretudo participar nessa mesa redonda. Mesa redonda que certamente vai ser possível criar ali um momento de diálogo em que as pessoas possam colocar questões.
Eu acho que sim, e dada a presença do arqueólogo da Póvoa de Varzim e o arqueólogo de Vila do Conde, onde estão os dois presentes, para além do Dr. Luís Diamantino, que é o vice-presidente da Câmara e vereador de Louro da Cultura, que vai fazer a apresentação do livro, acho que vai ser um momento rico, muito rico.
Muito bem, nós vamos procurar também acompanhar, dentro do possível, este lançamento. De todo modo, nesta altura, creio que muitos dos nossos ouvintes estarão a perguntar-se: bom, o Jorge Basílio já lançou aquele livrinho vermelho, já agora, cujo título completo era...
Do Livrinho Vermelho?
Sim.
É mesmo o Livrinho Vermelho.
Chama-se mesmo o Livrinho Vermelho, não tem nada a ver com política.
Não. É a saga da CDU, mas a CDU...
que é a Bom, que fique claro, o que é que significa CDU?
Classificação Decimal Universal.
Bom, é a forma um livrinho vermelho, como a saga da CDU, parece que é outra coisa, mas não é. Podia ser, mas não
também
é.
Fala,
mas não é.
Também estão lá imbuídos, não há dúvida, o conceito de liberdade, de respeito, tudo isso.
Ou não fosse o livrinho vermelho e da CDU. Depois o outro livro que tu deste à estampa, que é a tal saga entre um lápis ou uma mina e uma borracha, que é o...
Portanto, Histórias Improváveis, é o primeiro título da coleção. Sim. Histórias Improváveis, e no mundo das artes. Mas é um livro que tem três contos, não é?
Certo. Só
um. É a improvável história do lápis, né, do 8B. Precisamente fala-nos da guerra, da eterna, digamos, guerra entre o lápis e a borracha, o lápis que tudo quer desenhar e a borracha que tudo quer apagar, não é?
Exatamente.
Depois temos a história de um pingo de tinta, a improvável história de um pingo de tinta, em que... basicamente um dia um pingo cai em cima de uma folha de papel e começa aí a história, e que gera um trabalho riquíssimo, né? Um trabalho. Pronto, e a terceira história é a história, pretendia ser a história de papel para completar o ciclo, mas foi mais além, não há dúvida, foi mais além, foi uma história que me saiu um pouco daquilo que eu estava a pensar fazer. Foi uma história que eu senti que começou a caminhar um bocado por ela própria.
Se saltou fora do papel.
Exatamente. A história de um rapaz.
Fugiu do teu controle.
Completamente. A história de um rapaz que assiste à desflorestação, depois, que tem muito jeito para as artes, depois sofre uma série de peripécias, vem dar à Europa.
Bom, e vamos deixar, esse livro está disponível, é o tal livro que é Histórias Improváveis no Mundo das Artes, naturalmente das artes plásticas. A seguir, o teu terceiro livro foi o Acordo
Perfeito.
Que é realmente uma história também muito interessante de uma orquestra, ou melhor, dos instrumentos de uma orquestra que vivem, enfim, episódios muito atribulados, porque fogem a mais que certa fusão num alto forno para serem transformados em armas, certamente.
Sim.
Na época napoleónica, em
exatamente,
França.
Exatamente. A história começa com o regresso de Napoleão da Ilha d'Elba, né? E começam a caminhar para Paris.
Também tiveste muito que investigar aí.
Sim, um bocadinho, não há dúvida. Mas se formos ver o trabalho de pesquisa, eu acho que o trabalho de pesquisa para este livro do que estamos agora hoje a lançar foi bastante.
De todo modo, o Acordo Perfeito, eu estou a puxar um bocadinho a brasa para a minha sardinha, porque é a área da música, tinha, além do glossário, enfim, de saber mais, tinha e tem um guia de audição com um conjunto de obras selecionadas para os miúdos poderem ouvir, e com obras comentadas, que é o mais interessante ainda, não é?
Exatamente, contamos com a colaboração da Antena 2, com João Almeida, que precisamente nos auxiliou nessa componente muito importante do livro. A playlist pode ser acessível através da página da internet da editora.
Muito bem. Exatamente. Um livro cujo lançamento teve, de facto, até o apoio da Antena 2. E agora estamos aqui a começar a nova série de livros em que versam a história. Começamos nos romanos. Eu tenho fatalmente que te perguntar, Jorge Basílio, o que é que está no prelo para a seguir, que será, neste caso, o teu quinto livro. Será assim uma espécie de quinta dimensão?
Ora bem, há uma certa indecisão, porque há dois livros, duas histórias escritas já há bastante tempo, uma delas já há bastante tempo, e que em princípio será essa, que é o terceiro título das Histórias Improváveis. E será Histórias Improváveis no Mundo do Teatro. Será essa, em princípio, a
próxima. Voltas ao palco, não é?
Volto ao palco, exatamente.
E já é um timing para isso? A história está pronta?
Possivelmente daqui a um ano.
Um ano. Portanto, tu vais lançar um livro por ano?
Mais ou menos. A vontade é fazer muito mais. A vontade é fazer muito mais, claro. Tenho uma história muito, muito interessante que gosto muito de... Mas tenho de contrariar aquela vontade de publicar, de editar, assim... O livro tem de respirar, o livro tem um tempo certo para estar cá fora. Não posso ceder a essa pressão.
De qualquer forma, os livros do Jorge Basílio têm um público muito específico, que é um público que anda nos bancos da escola, ali pelo 5º até ao 9º ano. Se calhar, porventura, eu acho que já hoje, até fruto do desenvolvimento e da exigência que é posta às crianças de mesmo do 4º, 3º, 4º ano, talvez já possam chegar lá para ler algumas coisas. De todo modo, não pensas em alargar este leque em termos de público? Não,
eu queria acrescentar uma coisa. Eu tenho ido a muitas escolas, mas não só do 2º e 3º ciclo. Já fui e tenho convites para ir a escolas de superior educação, a escolas de 1º ciclo. Portanto, o público é vasto. O facto de ser um livro de uma categoria infantil ou juvenil pode ser lido por qualquer idade, não há dúvida.
Isso é evidente. Mas estou a dizer, em termos de objetivo, tu estás a escrever, quando estás a escrever, os livros que escreveste, foi para este público. É evidente que toda a gente pode ler os teus livros. Mas o que eu quero saber é se tu tens no teu horizonte de poder escrever para, por exemplo, para adultos.
Claro, até posso avançar que tenho uma história que não está acabada, está digamos, a meio.
São pontas soltas, é?
Está escrito, está. Mas houve um ponto em que eu parei e um dia irei retomar. E essa história realmente já é para um público mais adulto. Mas o facto de escrever para estas idades deve ser pelo facto de todos os dias estar com miúdos 10 anos à minha frente, 11, 12, 13, 14, que é a faixa... De meus alunos.
É a matéria-prima com a qual tu trabalhas, não é?
Exatamente, aliás, e onde muitas vezes eu vou buscar inspiração. O lápis e a borracha, de certeza que foi daí. A biblioteca deve ter sido. Biblioteca, quer dizer, o livrinho vermelho deve ter sido, de facto.
O tal livrinho vermelho da CDU, não é?
Sim, da CDU. Porque realmente a biblioteca é um espaço onde me sinto bem, onde gosto de ir e onde levo os meus alunos com alguma frequência. E acho que foi isso que me inspirou precisamente para escrever o livro em vermelho.
Quando vais às escolas fazer as tuas palestras e apresentar os teus livros, que receptividade é que tu encontras, quer por parte dos professores como das crianças?
Tem sido boa. Só que há alturas em que é muito boa.
Há alguma razão que encontres para ser muito boa?
Não sei. Há alturas, realmente, escolas onde eu tenho ido que tenho casa completamente cheia, com professores, com encenações. Já tenho ido a escolas em que eles encenam determinados excertos do livro. Quando foi no ano passado das Histórias Improváveis no Mundo da Música, houve uma escola que organizou-se com a disciplina de Educação Musical, fizeram lá um mini concerto, digamos, foi muito interessante. E em alguns casos tenho ficado mesmo surpreendido.
Muito bem, Jorge Basílio, nós estamos a caminhar para a ponta final desta nossa conversa. Vamos só relembrar os nossos ouvintes que logo mais às 21h30 no Museu de Etnologia do Porto, perdão, da Póvoa de Varzim, assim é que é, será lançado o novo livro de Jorge Basílio, que se chama concretamente
O Enigma de Garum. Mas eu queria lembrar que este livro é uma coautoria com Zulmira Lima, somos os dois autores.
Jorge Basílio e Zulmira Lima, que estarão lá os dois para autografar, para uma sessão de autógrafos e também para essa encenação de parte da história, que um grupo de alunos de que escola?
De várias escolas, é um grupo de teatro,
um grupo
novo,
de teatro local,
chamado Camaleões, que vão estar presentes a fazer esta pequena encenação.
Já sabem que depois no final haverá um colóquio em que as pessoas poderão colocar questões sobre a presença romana nas terras da Póvoa de Varzim e certamente fica no ar a tal promessa de que o Jorge Basílio terá uma lembrançazinha que vai lembrar de facto, enfim, os artefactos que eram utilizados pelos romanos. a quem lá aparecer vai certamente, além de poder comprar o livro e levá-lo autografado e oferecê-lo de Natal a quem quiser, sobretudo às crianças, poderá ter esse artefacto. Jorge Basílio, muito obrigado. Nós vamos continuar à espera que tu escrevas mais e que nos dês este privilégio de também aqui em primeira mão, na Rádio 5, a vires de viva voz apresentar os teus livros.
Muito obrigado.
Praça da Liberdade, a grande entrevista na Rádio 5. Praça da Liberdade, sem barreiras, sem entraves, sem meias palavras. Ideias do Norte, olhos nos olhos. Praça da Liberdade, um programa de Vítor Dias, na rádio que tem o Porto no coração.
Senhor comerciante, este ano a Saner celebra 26 anos e quer festejar consigo. Venha à Saner, de 5 de janeiro a 14 de fevereiro, comemorar o nosso aniversário e aproveite os preços especiais e os descontos extra em todos os produtos. Venha visitar-nos no Cash & Carry Saner na Trofa, Braga e Felgueiras e encontre a melhor qualidade e variedade ao melhor preço. Saner, 26 anos, a contribuir para o sucesso do seu negócio. Venha celebrar com a Saner e volte com o carrinho cheio. Saner, a força do seu negócio.
Rádio 5, o coração do Porto.